Bom dia. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Dr. Janguier, presidente da BMS, e ao cumprimentá-lo, cumprimento também o professor Celso Nisquier, vice-presidente da BMS, e toda a diretoria que foi recentemente empossada nessa instituição que é histórica e que tem contribuído muito para a melhoria da educação superior. Quero cumprimentar o professor Paulo Cardim, da CONAES, e também secretário executivo do Fórum. Quero cumprimentar todos os expositores, professora Maria Helena, que precisou sair, professor Cury, professora Maria Inês, professor Rion, companheiro aí de várias reflexões. E quero também cumprimentar o Solo, secretário executivo da BMS, e sua equipe, que brilhantemente vem trabalhando e montando esses seminários. Eu tive a oportunidade, semana passada, de estar aqui com ele, com a Lidiane, e presenciei o quanto esse grupo atua para que hoje a gente possa estar aqui nesse momento de consagramento, de celebridade, celebrando esse momento. Então, há toda uma equipe que, nos bastidores, faz com que esse momento possa acontecer com esse brilhantismo todo. Parabéns, Solo, Lidiane e toda a sua equipe. Quero também, nesse momento, dizer que a minha apresentação, a minha exposição, ela está, e também cumprimentar todos os participantes, mantenedores, colegas de avaliação, amigos, dirigentes, que estão hoje aqui presencialmente, também à distância, participando e assistindo este seminário. Inicialmente, gostaria de definir uma premissa que orientou um pouco essa montagem dessa exposição. Primeira coisa é que nós temos que cada vez mais fortalecer e evoluir com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Tenho certeza que foi um marco na trajetória da educação superior, instituído em 2004. Ele é o produto de um acúmulo de vários pesquisadores, pessoas que trabalham essa temática, avaliação e educação superior. Então, penso que todas essas alterações, elas precisam ter como premissa a evolução e manter a concepção original do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Só que essa evolução, ela precisa muito bem se dar, como o próprio professor Cury apontou, como que foi uma fragilidade, e a professora Maria Inês, na sua fala, destacou com muita importância esse aspecto. Essa evolução, ela precisa acontecer em bases democráticas, participativas e transparentes. Eu não vou mais falar da necessidade da revogação do decreto, da portaria 7, da portaria 8, porque o doutor Janguier já mencionou, a nossa presidente do INEP, doutora Maria Inês, já declarou que já foi encaminhado ao ministro essa reivindicação de todos os segmentos de revogar esses três atos, mas, evidentemente, eles, na nossa avaliação, eles não evoluíam com sinais. Pelo contrário, eles marcaram um retrocesso ao Sistema Nacional de Avaliação. E por que um retrocesso? Porque, muito bem, como disse o professor Rion, mais uma vez, o paradigma de orientação dos indicadores passa a ser um paradigma da punição, do controle e tendo como modelo o setor público federal. Não é? Porque quando você assume dois indicadores, eu vou apenas destacar dois indicadores na portaria 8. Primeiro, trabalhar com o nível de evasão dos estudantes. E o nível, o 3 e o 4, o artigo 3º e o artigo 4º da portaria 8. O quarto era a manutenção do corpo docente, quer dizer, você ter um corpo docente estável naquela instituição, naquele curso. Esses dois indicadores falam por si, eles demonstram que o modelo é do setor público, onde a evasão numa federal, principalmente nas instituições federais, é muito baixo, e nós sabemos por quê, e também por conta do ingresso do corpo docente. Eu fui muitos anos, eu sou aposentada da UNB, trabalhei muitos anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós sabemos exatamente que a forma de ingresso, dependendo do modelo administrativo, jurídico das instituições, é completamente diferente. Então, ter como indicador de qualidade a permanência de um corpo docente titulado, isso tem muita afinidade com uma política de recursos humanos das universidades federais, e não é a realidade do setor privado, não é? Então, vejamos que, mais uma vez, na nossa concepção, esses novos indicadores apresentados pela Portaria 8, eles não representam nem a evolução, nem o avanço, nem o aprimoramento do Sistema Nacional de Avaliação, que já tem aí mais de 10 anos de aplicação e de todo um histórico para ser relatado. Então, eu gostaria de marcar essa premissa e dizer que, de fato, a minha fala vai no sentido de nós avançarmos com os sinais, com a Lei 10.861, que representa um avanço e é o maior sistema de avaliação do mundo. Nós não temos, historicamente, nenhum relato internacional de um sistema que abrigue todas as instituições vinculadas ao Sistema Federal de Educação Superior. O professor Cury falou que, lamentavelmente, esse sistema não avalia as universidades estaduais, como a PUC, a Unicamp, que, de fato, são referências, mas não avalia porque a própria lei tem o quê? No seu escopo, essa exclusão. A lei, ela cobre todas as instituições de educação superior que integram o sistema federal. As instituições estaduais, elas podem participar do Sistema Nacional de Avaliação por adesão. Se quiserem, é uma adesão que passa pela negociação com a CONAS. Então, veja, não é uma coisa automática como as demais instituições que integram o sistema federal. Daí, nós temos essa questão da USP, da Unicamp, não estarem expostas a esse sistema. Não é um equívoco, mas foi uma deliberação na aprovação da lei. Bom, eu gostaria, nesse momento, recuperar os princípios dos sinais. De fato, eles não têm sido observados pelo Ministério da Educação, não é? Esses princípios que estão no texto da Lei dos Sinais, eles são fundamentais para que a gente possa ter um sistema democrático, participativo. Então, é um sistema que traz a questão da responsabilidade social, a questão da diversidade, da identidade, da globalidade, da continuidade, do caráter público e da participação. Então, todos os elementos que derivam do Sistema Nacional de Avaliação, eles precisam respeitar esses princípios. E a gente percebe que, a cada alteração, esses princípios não são levados em consideração pelo Ministério da Educação, né? Não são observados, nós somos surpreendidos com uma série de atos que não tratam de forma igualitária, equânime, de forma cidadã, todos os princípios e todas as ações decorrentes da regulação e da avaliação. Aqui eu montei essa lâmina só para que a gente tenha, assim, para que a gente possa confirmar o quanto o setor privado tem trabalhado com muita dedicação e esforço e respondido favoravelmente às demandas do Ministério da Educação, em que pese não concordar, mas tem trabalhado com muito afinco. Olha quantas alterações de 2004 até 2016 esse Sistema Nacional de Avaliação já passou. Quantas alterações, e todas emanadas de uma forma não participativa, não democrática e não cooperativa, sem pactuação dos atores que integram esse sistema. Então, o que nós estamos vendo aqui? A cada ano, as instituições, os gestores, os dirigentes, os reitores, os PIs, enfim, todo esse grupo tem que se adaptar a uma mudança que surgiu naquele momento. Olha quantas mudanças. O Enem já é usado como ingressante desde 2011. Desde 2011 que os alunos ingressantes não fazem prova. Não é uma novidade isso, e foi trazido na Portaria 8 como uma grande novidade. Desde 2011 que os ingressantes não respondem mais o questionário. Então, a cada momento, os gestores precisam adaptar o seu PDI, as suas políticas, os seus projetos, os seus programas, porque são surpreendidos com alterações que eu gostaria aqui de destacar, viu, professor Rion, como o senhor muito bem disse. Não são alterações de forma, são de mérito. No momento em que eu retiro do processo, um ingressante que vinha fazendo uma prova e, por uma portaria ou nota técnica, eu incluo o Enem, isso altera significativamente o paradigma e a concepção do processo. Por quê? Porque o Enem, nós não temos nenhum controle sobre ele. Não é verdade? Quem tem, na maioria das vezes, é o setor público, que recebe os melhores alunos do Enem pelo SISU. Então, é fundamental que a gente perceba as respostas sempre muito positivas que o setor privado, que tem aí mais de 70% das matrículas, tem dado, em que pese não concordar. Bom, a portaria 40, que ainda não foi revogada, ela define... Pois é, ela não foi revogada e ela regulamenta o decreto, ainda não foi revogada, mas mesmo assim surge uma nova portaria que vai de encontro à portaria 40. Isso é uma coisa, né, que para o gestor é uma coisa interessante, como é que o gestor, o mantenedor, né, pode conviver com essa dualidade, e esse conflito é a contradição em si, dentro da lógica das instituições. Então, vejamos, a portaria 40, que foi republicada em 2010, ela define claramente, e ela regulamentou o decreto 5773, e ela diz claramente quais são os indicadores de qualidade. ENAD, CPC, IGC, CC e CI. Apesar dela não ter sido revogada, surge uma nova portaria que estabelece outros indicadores que serão dificilmente operacionalizados, e nós entendemos por quê. Bom, aqui nós temos o Plano Nacional de Educação. Olha, é uma coisa meio esquizofrênica, me desculpem a palavra esquizofrênica, é porque eu sou da área da saúde, então eu vejo um pouco pelo campo da psiquiatria. É um pouco esquizofrênico. Eu tenho uma portaria 7 que estabelece um cadastro que, a priori, eu sei que o Ministério não vai dar conta, como muito bem colocou a professora Maria Helena, de manutenção, administração desse cadastro. Implantar não é difícil, agora manter é muito difícil, não é? Ao mesmo tempo, eu tenho uma portaria 8, que não leva em conta a portaria 40, e, ao mesmo tempo, eu tenho um Plano Nacional de Educação que fala na evolução dos sinais, na definição de indicadores de qualidade com seus aprimoramentos. Que não, essa portaria não representa aprimoramento, ela representa uma ruptura paradigmática, de cada vez mais trazer o modelo para a punição, para o controle e também para a lógica do setor público federal. Bom, ao mesmo tempo, nós temos aqui alguns autores, e aí eu trago uma fala da Unesco, não é? Um trabalho maravilhoso promovido pela Unesco, que nos diz o que é qualidade, não é? E muito bem foi apontado pelo professor Rion que, na última fase da qualidade da educação superior, o que se quer é transformar e o que se quer é cidadania. Eu não quero um engenheiro tecnicamente maravilhoso, até quero, mas eu quero um engenheiro cidadão. Eu quero um médico cidadão. Eu quero um professor cidadão que entenda o contexto, que saiba ler e ressignificar as histórias, os momentos políticos, as fases, que seja capaz de dar respostas aos problemas que são diversos e de naturezas complexas. Os problemas, felizmente, nesse século, não são problemas simples. São problemas complexos. E é isso que é qualidade. É o domínio técnico, é o domínio científico, evidentemente que o aluno seja capaz de ler, reler e ressignificar, e, ao mesmo tempo, tenha uma base de cidadania muito forte para que ele, de fato, possa contribuir com a transformação e com a emancipação. E seja um sujeito histórico do seu tempo. Isso é o mínimo, isso é que é a qualidade da educação superior. Bom, isso é quem me diz, é a Unesco, né, no seu documento, que... O que é que houve aqui? Não está passando. Bom, e aí para a Unesco, a gente já viu... E, ao final desse documento, só um minutinho, vamos voltar aqui. Como é que esse documento da Unesco, que tem sido orientador da questão da qualidade da avaliação nos países, ele termina com a seguinte questão: mas o que é educação de qualidade? O que é educação de qualidade? Primeiro, esse próprio documento desconstrói a padronização. É impossível trabalhar com padronização. Segundo, ele reforça e remete aos princípios dos sinais. Eu estava naquela comissão em 2012, 2002, fui uma das pessoas que contribuiu naquela reflexão, que aprendi muito naquela comissão, que teve Dilvo, uma série de pessoas, né, Zé Maria, uma série de pessoas que discutiram as bases de um documento que deu origem ao projeto de lei dos sinais, e exatamente esse documento ajudou muito naquela discussão e naquela reflexão. Então, o que é? O que nós podemos conceber como uma educação de qualidade? Exatamente pautado nos princípios que os sinais trouxe como princípios norteadores e fundantes dessa educação de qualidade. Bom, aqui também a gente traz uma discussão interessante de um artigo que foi recentemente publicado, não é? Que diz que qualidade é um construto. Se é um construto, ele tem que passar por um processo coletivo de construção. Ele tem que garantir uma série de características, porque ele não é hegemônico, ele não é único, ele tem movimento, ele é contraditório. A qualidade é uma construção contraditória nela própria. E é multifacetária, multidimensional, envolve uma série... E tem uma coisa muito interessante na qualidade, ela é relacional, ela não é absoluta. Qualidade na educação, enfim, a qualidade é um construto relacional. Se um dos parceiros não tem qualidade, todo o processo de qualidade estará muito prejudicado em virtude de um parceiro. Por isso que a qualidade da educação, na saúde, enfim, a qualidade precisa ser pactuada. Há de ter um pacto. Sem pactuação, eu vou treinar aluno, sim, para responder questionário, porque eu não quero ser punido, independente do meu porte, da minha qualidade, porque não há necessidade que um membro externo venha me dizer se eu tenho ou não qualidade. Eu sei que eu tenho. E eu não vou colocar em risco todo um projeto de vida, todo um projeto institucional, porque o meu aluno, naquele momento, respondeu mal um questionário. Então, muito isso aí é inteligência emocional, né? Você vai se comportando conforme a lógica que construiu aquela política pública. Se a lógica é punitiva, por que que eu vou ser tão ingênuo ao ponto de deixar os meus alunos espontaneamente colocar que as condições são péssimas? Não é? Por quê? Porque eu sei que daquela resposta, daquele aluno, consequências virão. Protocolo de compromisso, não é? Processo administrativo, até chegar ao descredenciamento de uma instituição e a perda de um curso. E isso é uma questão que está exclusivamente, aí é um outro equívoco, pautado na mão do aluno. E, na verdade, até hoje, o Ministério da Educação ainda não atendeu a uma reivindicação nacional, que é envolver, de fato, o aluno nesse processo. Muito mais do que novos indicadores, eu acho que o governo passado perdeu a oportunidade de rever o artigo da Lei dos Sinais, encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de alteração, dizendo ao aluno claramente: venha comigo trabalhar nesse processo, e você é responsável por tudo aquilo que você vai fazer nesse momento de avaliação. Porque até hoje, o Ministério da Educação, desde 2004, não alterou esse artigo da Lei 10.861. E aí o aluno, ele pode ter muita responsabilidade, chegar nesse ENAD, nessa prova, no dia 20 de novembro esse ano, não é? Ou na resposta do questionário, com muito compromisso, com muita responsabilidade, ou não. Porque para ele, de fato, as consequências são mínimas. O impacto vem todo para o curso, para a mantenedora, para a instituição, para os professores, para todos aqueles atores que estão ali e que têm controle mínimo sobre esse aluno. Porque ele pode não ir, ele pode ir de mau humor, ele pode não fazer a prova, ele pode não responder adequadamente o questionário. E nós não somos ingênuos, não vamos deixar que todo um projeto de vida, né, se acabe por conta de não treinar o aluno. Eu mesma oriento que tem que treinar. Viu, professor? Eu mesmo oriento aos meus parceiros que têm que treinar. Porque isso vai impactar? A pergunta é o seguinte: treinar ou não treinar vai impactar na qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Coisa nenhuma. eu vou ter uma oportunidade no, durante o treinamento de trabalhar de forma consciente com esses alunos e explicar para ele por que, que nós estamos fazendo isso. Bom, e aí eu gostaria aqui de destacar, eu acho que todos falaram, a minha figura aqui é pedido de toda a BMS, é fazer, tentar construir uma síntese. Nós temos o quê? Dimensões. Nós só poderemos ter indicadores depois que definirmos os referenciais. Esses indicadores da portaria 8, eles saíram de que referenciais de qualidade? Não tem referencial de qualidade que orientou, que fundamentou, que embasou a construção desses indicadores. Quais são os meus referenciais? Eu adorei o que o professor Rion, eu só aprendo com o Rion. Veja, e com todos aqui, mas eu destaco porque foi a fala bem anterior à minha, quando o Rion disse, referenciais de qualidade são internacionalização, cidadania, não é? É isso. Quais são os referenciais de qualidade? Da onde eu estou partindo e aonde eu quero chegar? E aí, com referenciais definidos e aprovados e pactuados, eu parto para a construção de indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade que, no mínimo, estabeleçam uma relação dialógica e perpassem de maneira concomitante nesses quatro níveis que integram um sistema de educação superior. Quais são os quatro níveis? E eles não estão divorciados. Não existe um hiato entre eles. Muito pelo contrário. Eles estão ali unidos, numa relação dialética. Um interfere no outro. As partes interferindo no todo e o todo interferindo nas partes. Vamos ver. Primeiro nível, o processo ensino-aprendizagem. Esse é o elemento nuclear, muito bem colocou a presidente do INEP, a professora doutora Maria Inês. Então, vejamos, esse é o elemento nuclear de tudo. Por que, que nós estamos aqui hoje? Por isso, queremos qualificar o processo ensino-aprendizagem. E qual é o foco? Qual seria o referencial de qualidade para se trabalhar indicadores para essa primeira dimensão? O referencial seria aprender a aprender. Onde todos os atores envolvidos, alunos, professores, gestores, preceptores, tutores, estão aprendendo juntos. Não é só o aluno que aprende. Eu dei aula mais de 30 anos, não vou dizer 30, né? Que me coloca numa posição aí. Dei aula mais de 20 anos, me aposentei na Universidade Federal. Então, a gente sabe que, independente de ser graduação, mestrado, doutorado, você aprende muito mais, muitas vezes, muito mais do que o aluno, né? Em todo momento daquele processo de ensino-aprendizagem. Então, o referencial de qualidade, na nossa visão, e olhando para fora, olhando os modelos internacionais e os documentos da Unesco, enfim, o grande referencial de qualidade do processo ensino-aprendizagem é aprender a aprender. A partir da adoção desse referencial, eu vou construir indicadores de qualidade para chegar nesse referencial. Segundo nível, e aqui não está hierarquizado, dessa educação superior são as instituições de educação superior, não é? Elas existem. E qual é o referencial de qualidade das IES, públicas ou privadas, não importa? Formar profissionais cidadãos para o mundo do trabalho, não é para o mercado, e para o mundo da vida, considerando a empregabilidade, a internacionalização, enfim, os desafios do século XXI. Esse é o grande referencial das instituições. Se eu assumo esse pressuposto como um referencial de qualidade, eu parto para definir os indicadores de qualidade que vão me levar a este referencial. Outra instância é o curso superior. E aqui não é só a graduação. Nós focamos muito na graduação, mas eu gostaria de abrir um pouco essa visão. Graduação e pós-graduação, lato sensu e estrito sensu. E quando eu falo graduação, eu falo bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia. Então, esse curso superior, qual é o grande referencial desse curso? Na nossa visão, usando tudo que foi dito aqui nessa mesa e também toda a base da literatura, todos os referenciais teóricos disponíveis. Garantir a formação acadêmica, social, cultural, pautada em competências, habilidades e atitudes. Esse é um grande referencial. Então, veja, eu tenho que garantir a formação acadêmica, disponibilizar para esse aluno todos os recursos, todos os meios, todas as ferramentas, para que ele possa ter uma formação acadêmica atual, com inovações científicas e tecnológicas, para responder aos desafios do século XXI, mas, ao mesmo tempo, trabalhar as questões sociais, as questões culturais, políticas, econômicas, pautadas em competências, habilidades e atitudes. Bom, e por último, né, não é por último, mas dentro dessa visão, nós temos como dimensão o sistema de educação superior, aqui representado pelo Ministério da Educação. O que ele precisa? Qual é o referencial que nós temos de qualidade para esse sistema que abriga a CAPES, o INEP, o Conselho, as secretarias, enfim, todo esse complexo? Realizar de forma democrática, participativa e transparente ações de avaliação, de regulação, de supervisão, com base em referenciais e indicadores de qualidade pactuados. E aí, essa pactuação, ela é fundamental. O SUS, o Sistema Único de Saúde, vem fazendo isso, trabalhando isso com muita propriedade, e eu acho que o setor educacional precisa ter essa experiência. O MEC precisa trabalhar com pactuações e construir e implementar, entendendo que, ao se definir referenciais de qualidade e indicadores de qualidade, esses dois elementos fundamentais, eles implicam em consequências. Consequências de ampliação, de expansão, de retração. Quais são as consequências ao se definir? Então, assim, no momento em que eu defino referenciais e indicadores, eu já sei imediatamente as consequências que aqueles referenciais e aqueles indicadores irão gerar em todo o sistema de educação. Bom, aí aqui a gente já falou muito sobre isso, eu vou deixar só para fins, né? São pontos centrais que foram tratados, estão sendo tratados aqui nesse seminário, e eu gostaria, então, de apresentar agora também pontos que necessitam de aprimoramento para a consolidação dos sinais. Então, permanente discussão de referenciais e indicadores, aprimoramento dos indicadores de qualidade para se cumprir o PNE, as metas do PNE e os desafios do século XXI, o aprimoramento do processo de capacitação dos avaliadores. Isso é uma grande dificuldade. Nós, muitas vezes, sabemos que os avaliadores chegam às instituições, e não é só do INEP, também da CAPES, e chegam para avaliar toda aquela realidade, e nós nos surpreendemos que muitos avaliadores são maravilhosos, contribuem muito, mas nós temos ainda um grupo de avaliadores que, lamentavelmente, desconhecem a legislação, não sabem dialogar, ainda têm uma posição preconceituosa, uma posição de mando, que ele é o ministro, que ele passa a incorporar a professora Marinês, enfim, e que isso tem que ser desconstruído e tem que ser trabalhado cada vez mais, em que pese o esforço do INEP em melhorar cada vez mais. Hoje está muito melhor do que foi há 2, 4, 5, 10 anos atrás. Evidentemente, houve uma melhora muito grande. Mas se nós vamos trabalhar com esses referenciais, com indicadores, com essa nova base não punitiva, é fundamental se trabalhar com os avaliadores, porque muitas vezes a punição está na cabeça dos avaliadores. Está na cabeça dos avaliadores. E eu falo muito tranquila, porque fui avaliadora há muitos anos, né? 10 anos avaliadora do INEP, da CESU, então sei muito bem que isso acontece e há essa necessidade desse trabalho pactuado, trazendo também para este lugar os colegas, professores, avaliadores que integram os bancos de avaliação do Ministério da Educação. Bom, e aí, para encerrar, eu gostaria de trazer alguns questionamentos, né, que o próprio Solo, a equipe, o professor Janguê, pediram que a gente tentasse fazer um fecho com algumas questões. Primeiro, ao se pensar referenciais e indicadores, nós precisamos garantir as concepções. Quais são as concepções de educação, de avaliação, de sociedade, de Estado, que nós estamos assumindo nesses referenciais e nesses indicadores? Quais são as metodologias que nós vamos usar e estamos usando para chegar a esses produtos. Uma outra coisa, isso tudo eu penso que teria que ser concebido e trabalhado de forma integrada, né? Primeiro isso, segundo aquilo. Aqui só está assim por conta da exposição e da limitação de quem montou aqui essa apresentação. Porém, é tudo integrado. Quando eu penso no indicador, imediatamente eu tenho que pensar as formas de operacionalização. Será que o sistema é capaz de operacionalizar esses indicadores? Claro e evidente, isso é fundamental, porque não adianta uma portaria se o próprio grupo que integra esse sistema percebe claramente, ao trabalhar essa pactuação, que é impossível naquele momento. Como muito bem disse a professora Maria Inês, não se tem ainda um banco de ações de extensão. Como é que eu já trago a extensão, por mais que ela mereça estar, mas como é que eu já introduzo a extensão como um indicador que vai trazer consequências e implicações para todas as instituições de educação superior? E outra coisa que precisa ser pensado ao se definir referenciais e indicadores são os resultados e as consequências. Que resultados eu desejo? Quais são as consequências da aplicação desses referenciais e desses indicadores? E eu acho que seria muito interessante que uma portaria, né, que venha, um ato do ministro publicado aí, quando essa discussão tiver amadurecida, com indicadores para aqueles quatro, para aquelas quatro dimensões. Quais são os indicadores de qualidade do processo ensino-aprendizagem? Como muito bem disse a professora, a questão do currículo. Quais são os indicadores para as IES? Quais são os indicadores para os cursos? E quais são os indicadores de qualidade para o MEC? Eu posso levar 3 anos para credenciar uma instituição? Eu posso levar 3 anos para abrir um protocolo de compromisso de um resultado de ENADE de 2010, que foram abertos agora no dia 26 de abril de 2016? Quando novos ENADEs foram feitos e aquele curso já mostrou que tirou 3 e 4, mas havia lá, segundo, um resíduo, uma pendência do ENADE de 2010, de 1-2. Então, agora, depois de quase 6 anos, o PI é surpreendido quando abre o EMEC e vê um protocolo de compromisso de um ENADE 2 de 2010. Isso é indicador de qualidade? Impacto que esse protocolo de compromisso vai ter nesse curso, e tem várias situações nesta sala que eu sei que isso aconteceu. Qual é o impacto desse protocolo de compromisso de um curso X que teve um ENADE 2 em 2010, mas em 2013 já teve um ENADE 3 e depois já teve um ENADE 4 e já recebeu comissão in loco, já teve 3. Qual é o impacto desse protocolo de compromisso agora, nesse momento? Que foram todos lançados no dia 26 de abril de 2016, para todos aqueles cursos que estavam com essa situação, de ENADES anteriores, de outros ciclos. Então, eu acho que um indicador de qualidade que nós poderíamos aqui apresentar para a professora Maria Inês e para todo o Ministério, para o ministro, nessa nova postura de cooperação, de pactuação, é que um indicador de qualidade é que o Ministério da Educação desse conta dentro do ciclo avaliativo. Não deu conta dentro do ciclo avaliativo, vem anistia. Vem anistia. Já teve outros ENADES, já teve outras avaliações em loco, que já mostraram que não há mais necessidade de protocolo. O protocolo ficou uma coisa burocrática e não pode ser, porque ele se banaliza nessa concepção. Então, assim, tudo bem, o curso teve, nessas bases, teve um conceito, um CPC, enfim, insatisfatório, que o MEC tenha condição de analisar, de dar fluxo àquele processo, que o protocolo de compromisso chegue ainda naquele ciclo avaliativo, para que no próximo ciclo avaliativo aquele curso possa fazer um ENADE e sair muito bem. Porque aí o protocolo teve, de fato, impacto na melhoria daquele curso e daquela instituição. Bom, outra coisa também que eu acho que é um ponto que eu queria destacar muito rapidamente aqui, que eu não entendi, foi porque o CNPq passa a dar elementos para os indicadores de qualidade. O CNPq, eu tive fui bolsista do CNPq, trabalhei com o CNPq muito tempo na lógica da federal. O CNPq não se estabelece acordos, nem trabalha diretamente com a instituição, ele trabalha com o pesquisador, com o professor. Então, como é que aqui no artigo 8º o CNPq aparece como uma fonte de informações para os indicadores de qualidade? Talvez a minha visão, eu não tenha tido o alcance de fazer a leitura correta, mas é uma preocupação. E aí, por último, eu queria só destacar a questão do EMEC, professora Maria Inês. Eu fico assim, feliz de ver novos indicadores e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que hoje um grande problema de todos nós, público, setor privado, enfim, de todas as instituições aqui representadas nessa sala, de todos os cursos, de todos os gestores, de todos os mantenedores, chama-se EMEC, não indicadores. O EMEC 2015-2016, ele acabou. Ninguém consegue postar documentos. O próprio Ministério da Educação tem uma dificuldade imensa, por isso, de abrir os protocolos. Não é uma dificuldade só de gestão, porque o grupo é maravilhoso, as pessoas estão lá dando integralmente para essa tarefa, mas enquanto o EMEC não for a prioridade, fica muito difícil para os gestores do MEC, para os gestores das instituições. Só vou contar um fato muito rápido. Há 15 dias atrás, eu estava numa instituição e nada se conseguia postar no EMEC, o EMEC não aceitava, descaracterizava tudo, enfim, não era possível cumprir aquele prazo, era o último dia do prazo, porque as instituições têm prazo, os cursos também. E aí o que acontece? A gente liga para o MEC vamos nos ajudar. Como fazer? Ah, professora, passe, abra uma demanda e a senhora estará com o seu direito garantido, faça uma demanda. Só que o sistema de demanda também estava com problema. A demanda foi feita pelo telefone e a pessoa do outro lado, no MEC, que eu quero aqui também saudar e dizer que os colegas que estão lá são maravilhosos. Não é uma questão pessoal, é uma questão de concepção, E aí, nesse esforço, quem estava do outro lado da linha fez manualmente, ditamos para ela por telefone e abriu a demanda manualmente. Isso é comum hoje. Então, acho que, concomitantemente, ao se pensar novos indicadores, nós devemos pensar essa questão também do EMEC, porque sem um sistema robusto, ele foi implantado em 2007, está cheio de retalhos, mas sem um sistema robusto que dê conta de toda essa complexidade de 2007 até hoje, que tenha segurança, que de fato possibilite que as instituições e os cursos apresentem os seus documentos, tem uma série de limitações. Todos nós sabemos hoje que várias modalidades de credenciamento, todos caem em diligência. Não é porque a instituição não soube fazer ou não preencheu corretamente, é porque o próprio sistema limita. Então, é impossível que as instituições... E cair em diligência é uma coisa muito ruim, porque você sai do calendário. Então, eu gostaria aqui de encaminhar, que não é uma questão minha, é de todos nós, que o Ministério olhasse com muita prioridade essa questão de reformulação do sistema eletrônico do Ministério, que é o EMEC. E que, de fato, a gente tem uma comissão mais robusta para discutir essa temática, que é muito importante. Muito obrigada.